בעזרת השם, דף סמך ב', תתת ג'וזבחים עולה פסוע בבין זרוב דף שלו מלכם. סתמוס דף סמך ב', נפרמירה לינגה, אמר על יוסף, על יוסף. רב, היינו דטניה. וימוס נושיר פסדו, כי כונדו קונסטרוירו הוא האותר, דו סגונדו בית המקדש, אומנטרו הוא תמיה דו האותר. ימרה פרונדו פורקה, ירב יוסף חספונדאו פורקה, כירי הוא האותר מיור, הוא תמיה דו האותר, do primeiro Betamigdash não era suficiente. Vimos uma explicação disso, vimos outra explicação de Barca Pará. Fala, Yosef, lá vai no Detânia. Temos uma breda sobre isso. Que fala diferente, ou seja, ele volta atrás. O motivo que aumentaram o tamanho do altar do segundo Betamigdash não é porque o tamanho de antes não era suficiente. Diz a breda, Ve'achinu amizbeach ha-mechonotav. Ou seja, Sheigiu lesov midotav. Na época do segundo Betamigdash, eles entenderam direito como tem que ser a medida do altar. Pergunta agora a Ve'aktiv kol bichtav miyad Hashem ala iskil. David HaMelech disse para Shlomo que ele recebeu as medidas e a estrutura do Bet HaMikdash por profecia. Hashem disse a ele em profecia, assim David HaMelech falou para Shlomo. Então como é que pode ser que eles não entenderam o tamanho do Mizbeach do primeiro Bet HaMikdash, se Hashem disse para David HaMelech tudo isso? Ela amara Yosef, por isso falara Yosef. Explicando melhor. Kreah Ashkeach Bedarash. David HaMelech transmitiu para Shlomo um pasuk. Shlomo HaMelech não soube interpretar o pasuk corretamente, e na época do segundo Bet HaMikdash interpretaram. Que diz o pasuk? Vayomer David, Zeu Bet Hashem Elokim, Veze Mizbeach Leolah Leisrael. O mesmo pasuk menciona o Eichal e o Mizbeach. Podia mencionar outra coisa. Mencionou o Eichal e o Mizbeach para associar os dois kibait, ma bait shishimama, av Mizbeach shishimama. Torá veio dizer assim como o Eichal, a sala sagrada do Bet HaMikdash mede 60 amot de comprimento, 30 metros. Assim também, o tamanho máximo do Mizbeach é até essa medida de 60 amá. Ou seja, eles entenderam que o Mizbeach pode ser maior do que era, até 60 amá. Então eles não fizeram um Mizbeach tão grande, aumentaram 4 amot para o sul, 4 amot para o oeste, e o tamanho final do Mizbeach foi de 32 amot, 16 metros quadrados. O Bishlam Abayit Min Kiratsuratu. Para Mizbeach Minayat. Quando o povo foi para a construção do segundo Bet HaMikdash, tudo bem que eles sabiam onde era cada coisa da estrutura do Bet HaMikdash. Dava para ver as fundações das paredes ainda. Sabiam aqui é o Eichal, aqui é a Azara, assim, assim por diante. Como é que eles sabiam onde é que era o altar? Amar Abelazar. Raum Mizbeach Banuyo Michael Asara Gadol Omedo Makrivala. Fala Abelazar, eles viram uma visão profética. Viram o altar construído e Michael, o anjo, sacrificando os sacrifícios. Assim fala Abelazar. Então eles sabiam onde era o Mizbeach. Rabbi Zarnav Hamar Efrosh Elitzchak Reush Amunach Beotomakom. Rabbi Zarnav Ham, ele diz que eles viram uma outra profecia. A visão que eles viram é das cinzas da Akedat Yitzchak. Então viram no lugar do Mizbeach essas cinzas. Uma visão profética e sabiam que lá era o Mizbeach. Rabbi Shmuel Bar Nachman Amar Mikol Abayit Kulo Elichu Reach Ktoret Misham Elichu Reach Evarim. Fala Shmuel Bar Nachman, o que aconteceu lá foi um milagre. Eles sentiram o cheiro de Ktoret em todo o Bet HaMikdash. Sentiram o cheiro do incenso sagrado. Chegaram num local e sentiram o cheiro da carne queimada do sacrifício. Então eles entenderam que aqui é o Mizbeach. Rabbi Yochanan Amar Rabbi Yochanan falou, sabe o nome de Rabbi Yochanan? Shloshan Nevi'im Alu Imahem Min HaGolah. Três profetas foram com o povo para a construção do segundo Bet HaMikdash. Hagai, Zechariah e Malachi. Echad Sheid Lahem Al HaMizbeach. Um profeta disse a eles que o Mizbeach pode ser maior, como a gente viu antes. Echad Sheid Lahem Al Makom HaMizbeach. O segundo profeta disse a eles onde é que o Mizbeach tem que estar. Echad Sheid Lahem Shemakrivim Afalpi Shem Bayit. O terceiro profeta disse que podem já sacrificar sacrifícios mesmo antes da construção do Bet HaMikdash. Falou o profeta que a santidade do local do Bet HaMikdash se manteve mesmo depois da destruição. Então eles podem começar a sacrificar mesmo antes de construir o segundo Bet HaMikdash. Matita Tana, tem uma breta que falou parecido isso. Rabeleza Binyakov, Omer fala Rabeleza Binyakov, Shloshane Vima Luima Eminagola, três profetas foram com o povo para a construção do segundo Betamidash. Echad Sheid Lemala Mizbeach, Velma Koma Mizbeach, um profeta disse que o Mizbeach pode ser maior, e onde o Mizbeach tem que estar. Echad Sheid Lemala Shemakrivima Falpi Shein Bait, o segundo profeta disse a eles que podem começar a sacrificar sacrifícios mesmo antes da construção do Betamidash. A santidade do local se manteve. O terceiro profeta disse que tem que escrever o Sefer Torah com as letras de Ashurit, que é o hebraico que a gente tem hoje. Então esse profeta disse que a Torah tem que ser escrita com essas letras. Existe uma grande questão como é que foi escrita antes, mas o ponto é que o que a gente tem hoje em dia é esse formato de letras que o profeta disse para começarem a escrever. Tana Rabanan fala breta. Keren vekevesh veesod veribua. Meakvin. Fala breta. Tem quatro coisas que são indispensáveis para o Mizbeach valer. Para o altar ser válido, é necessário que o altar tenha kranot. Kranot são os quadrados nas esquinas. Em cada esquina do Mizbeach tinha um quadrado de uma amá por uma amá por uma amá. Uma amá cúbico, meio metro cúbico, seria o tamanho desse quadrado. Isso é indispensável. Kevesh, a rampa do Mizbeach tem que estar no sul, e tem que ter rampa. Senão não vale. Ve'esod, o Mizbeach tem que ter esod, aquele degrau na base. E ribua, o Mizbeach tem que ser quadrado. São quatro coisas que, se não tem, pelo menos, mesmo seja uma delas, o Mizbeach não vale. Midat orkom, midat rochbom, midat komato, el meakvin. Já as medidas do Mizbeach não comprometem a validade do Mizbeach. Mesmo que fazem um pouco maior, um pouco menor, não tem problema. Ninanemiri, de onde você aprende tudo isso? Amaravuna markraf, aravuna do pasuk. A Mizbeach, como a conchemar a Mizbeach, leakev. A Torá se refere ao Mizbeach várias vezes e fala em algumas leis o Mizbeach. Cada vez que a Torá fala uma lei, fala o Mizbeach, veio dizer que essa lei é indispensável para o Mizbeach valer. Porque sabemos que se trata do Mizbeach. Torá fala o Mizbeach para dizer que isso é indispensável. Problema meada kiur le Rebbe vesovev de Rebbe Yosef e Rebbe Yudá achinami de Mekev. Se é assim, kiur deveria ser indispensável conforme Rebbe e o sovev para Rebbe Yosef e Rebbe Yudá. O que significa isso? Dirtim falou posto. Natata ota tachat karkova Mizbeach milemata. Esse pessoal me ensinou o Mizbeach e me ensinou o Karkov. Betânia, esse é o Karkov. Fala para ele o que é o Karkov. Rebbe ome zeu kiur. Rebbe diz que Karkov é kiur. Kiur são enfeites. Tinham flores desenhadas no Mizbeach. Outras coisas também. Então, conforme Rebbe, Karkov são esses desenhos. E a Torá fala nesse passo do Karkov, Mizbeach, conforme a regra de antes, conforme Rebbe, isso deveria ser indispensável. Rebbe Yosef Rebbe Yudá, mas é a Sovev. Rebbe Yosef Rebbe Yudá diz que Karkov é a passarela na meia altura do Mizbeach. Isso deveria ser indispensável, conforme Rebbe Yosef Rebbe Yudá, a Torá fala Karkov e fala Mizbeach, Karkov é Mizbeach. Mas in realmente é. Então fala Breita. Oto yom nifgema keren Mizbeach. Numa certa ocasião, a esquina do Mizbeach foi danificada, se quebrou e o Mizbeach deixou de valer. Se o Mizbeach tem alguma falha, uma rachadura, uma quebra, o Mizbeach não vale mais. Veviu Bulshemelach Ustamu. Trouxeram um volume de sal para consertar essa falha. Volume Pneshikasher Lavodá Elashiloh Iraeh Mizbeach Pagum. Não porque isso vai ajudar para que o Mizbeach volte a valer. Não vai valer, tem que fazer um outro Mizbeach. Fizeram esse conserto para que seja para que não pareça que o Mizbeach foi danificado. Seria um desrespeito para o Mizbeach aparentar defeituoso. Então consertaram dessa forma, mas na verdade o Mizbeach não vale. Chegou o Mizbeach Shem lo keren vekevesh veesod veribua pasul. Todo Mizbeach que não tem essas esquinas, esses quadrados das esquinas, os kranot, a rampa, a base, o yesod, aquele degrau na parte de baixo do Mizbeach, e o iribua tem que ser quadrado. Se o Mizbeach não tem uma dessas coisas, não vale. Rabi Yossi ben Abiudá ou Merafa Sove? Fala Rabi Yossi ben Abiudá, que também a passarela, essa passarela na meia altura do Mizbeach é indispensável. Esse é o Karkov de antes. Então você vê que Karkov também é indispensável. Conforme Rabi Yossi ben Abiudá, Karkov é a passarela, o Sove, em volta do Mizbeach tem essa passarela. E conforme Rebbe, Karkov são os enfeites. Conforme Rebbe também isso é indispensável. Como dizemos, está lá na palavra preta. Esse é o Karkov. Onde é que colocava o Karkov? Ben keren ben keren, makom iluch ragla koanim. Amá. Fala Braita, diferente do que a gente falou. Karkov é no topo do Mizbeach, nas extremidades, próximas ao final do Mizbeach, tinha uma amá, meio metro, que os koanim passavam. Lá era o Karkov, esse meio metro, essa amá. Ou seja, Karkov é um local para que os koanim passem, é o local que os koanim mandavam, próximo à extremidade do Mizbeach, uma largura de uma amá meio metro. Esse era o Karkov. Pergunta para a tua koanim, ben keren ne keren avazni, os koanim mandavam principalmente lá? Os koanim mandavam principalmente no meio do Mizbeach, não na extremidade. Elaim uma komi luch ragla koanim amá. Então, agora corrige um pouco a linguagem da Braita. Além desse amá, próxima à extremidade, tinha mais uma amá, mais meio metro, que os koanim mandavam em volta da fogueira para jogar carne na fogueira, para sacrificar. Pergunta de Aktiv Tachat Karkuvo, Milemata Adhetsio. O pastor diz que Karkov não é no topo do Mizbeach, é na lateral do Mizbeach, na parede do Mizbeach. Como fica isso? Então, Amar Abraham com Baritza, Tre Havum. Tinham dois Karkovim. Um Karkov no topo, que era esse meio metro, esse amá, para afastar os Koanim da extremidade do Mizbeach, do final do Mizbeach, para que eles não caiam. Outro Karkov é nas paredes do Mizbeach, na lateral. E sobre esse Karkov na lateral, Rebbe e Rebbe Osprebe discutiram o que é. Rebbe diz que são os enfeites, os desenhos de flores e outras coisas, e na minha superioridade diz que a passarela é o sovev. Continua. Midat orkom, midat rochbo, midat komato, el meakvim. A Breda tinha dito antes que as medidas do Mizbeach não comprometem a validade do Mizbeach. Podem mudar as medidas, tudo bem. Amar Abimani, o bilvat shlo yefcheteno, mi Mizbeach shasa Moshe. Fala Abimani, contanto que eles não façam um Mizbeach menor do que o Mizbeach que Moshe Rabbeinu fez para o Mishkan, para o tabernáculo. Vê, Kama, quanto é que media esse Mizbeach? Amar Yosef, Amá. Fala Yosef, media uma Amá quadrado, meio metro quadrado. Marco a lei. Pessoas riram de Rav Yosef. Chamesh Amot Orech, Chamesh Amot Rochav, Ravua Ye, a Mizbeach. O pastor diz que o Mizbeach de Moshe Rabbeinu media 5 Amot quadrados, 2 metros e meio quadrados, não uma Amá quadrado. Riram de Rav Yosef. Male Abai Dima Makoma Arachagia Marmar. Falou Abai para Rav Yosef, talvez o senhor se refere à fogueira. A fogueira do altar de Moshe Rabbeinu media uma amá quadrado, mas o Mizbeach próprio media 5 amot quadrados. Male Mar de Gavraba Uyada Mai Kamina. Falou Rav Yosef, Abai é um grande sábio, ele entendeu o que ele quis dizer. Rav Yosef realmente se referia à fogueira. Kare Alayim, viramos a página, Pnektura. Rav Yosef não gostou dessas pessoas que riram dele, fizeram um pouco caso deles, nem tentaram entender o que ele tinha dito. Então, Rav Yosef disse que essas pessoas se comportam como Pnektura. Descendentes de Avraham Avinu, mas filhos de Ktura, a outra esposa de Avraham Avinu, fora Sará. Ou seja, que essas pessoas são descendentes de Avraham Avinu, mas se comportam como os filhos de Ktura. Continuamos. Sobrinhos de Rebbe Tarfon, filhos da irmã dele, estavam sentados na frente dele. Patach Be'amar, Rebbe Tarfon, eles não estavam falando nada de Torá com Rebbe Tarfon. Rebbe Tarfon, ele começou a falar. Yosef Avraham Eikach Shema, Isha Shema Yohane. Avraham voltou a se casar, e dessa vez ele se casou com uma mulher chamada Yohane. Amre Deik Turaktiv, falaram os sobrinhos para Rebbe Tarfon, que a mulher chamava Ktura, não Yohane. Karalem Bnei Ktura. Então, Rebbe Tarfon, Ele falou que eles estão se comportando como Bnei Torah, ou seja, porque eles tinham a oportunidade de tirar dúvidas de Torah com o Rabi Tarfon, um grande sábio. Eles não falaram nada, ficaram quietos na frente dele, ou falaram de outra coisa, não falaram de Torah. Por isso o Rabi Tarfon falou que eles não estão se comportando como filhos de Sará, e sim filhos de uma outra mulher, Torah. A outra mulher de Avraham Avin. Amar Abai Baruna, Amar Avraham Barguria. Fala o sábio. Gzirim Shasa Moshe Orhanama Verochvanama. As toras de madeira que Moshe Rabbeinu fez para o altar, para os sacrifícios no tabernáculo, mediam uma amá de comprimento, uma amá de largura. Meio metro quadrado. Veovian Kimachak Godesh Sea. E a espessura era como a mesma espessura. Se a pessoa coloca mais ou menos 8 quilos de trigo num utensílio normal e faz uma pilha em cima, o tamanho dessa pilha é a espessura dessas madeiras que Moshe Rabbeinu fez para o Mizbeach. Amar Abirmia, Beavagduma, Fala Abirmia, esse amá era de 5 tvachim, um amá de meio metro. Então era meio metro quadrado. Amar Abiosef, lá vai no Detânia, Moshe Abirmia disse que essas madeiras, esses dois gzireitzim, para o altar do tabernáculo, não podiam sobrar para fora do, do altar. Tinham que ficar dentro, por isso mediam meio metro quadrado. Então, estavam no centro do altar, mesmo que se deslocavam um pouco, não iam sobrar para fora, porque mediam só meio metro quadrado, e o Mizbeach media 2,5 metros, como a gente viu. Amara Yosef, lá vai no detalhe, fala Yosef, a Breta já falou isso. Ala etzim asher ala esh, asher ala mizbeach. Shelo yu etzim, yotzim ina mizbeach klum. A Torá fala ala etzim, depois fala ala mizbeach. As madeiras têm que estar sobre o mizbeach. As madeiras inteiras têm que estar sobre o mizbeach. Não podem sobrar para fora. Então já sabemos que as madeiras tinham essa medida, para não sobrar para fora do mizbeach. Trana, temos uma Mishnah no tratado de Midot. Kevesh haya ledruma shel mizbeach. Orech 32, alrochav 16. A rampa para subir no mizbeach estava no sul, media 32 amot de comprimento e 16 amot de largura. Mirane, qual é a fonte disso que a rampa tinha que estar no sul? Amaravuna, amarkraf, amaravuna do pasuk, veshachat oto alerech hamizbeach tzafona. Sheyerech batzafon uparav barat badaron. O pasuk chama o Mizbeach de, se refere ao Mizbeach, fala Yerech, o pé. Então, fala o Natura, veio dar uma dica. O Mizbeach é como se fosse o pé da pessoa, e a rampa é a outra extremidade, é a cabeça. Então, é como a pessoa deitada, que seus pés estão para o norte, Yerech Mizbeach tzafona, seus pés estão para o norte, a cabeça está naturalmente para o sul. Por isso a rampa está no sul e o Mizbeach mais para o norte. Pergunta em Mayerek Batzafon, Panav Batzafon. Mesmo que a Torá se refere ao Mizbeach como um pé, pode ser que é como um pé de uma pessoa de pé. Ou seja, que se os pés estão no norte, a cabeça também está no norte. Da onde você vê do Passu que é como se fosse uma pessoa deitada? Amarava, Ramegavra, Pefarava. Que não, é como se fosse uma pessoa deitada. Marabai aderaba, tritz veot veot igavar. Fala, Abai, por quê? Pode ser como uma pessoa que está de pé. Madefor rava, ravu aktif. Torá fala que o Mizbeach é ravua. Ravua é uma dica para ravia. Ravia é uma pessoa deitada. Dabai, vami bai, ele admirava ravui. Fala, Abai, que ravua veio dizer uma outra lei. Veio dizer que o Mizbeach tem que ser quadrado. Então, como é que Rava pode aprender aqui como, essa posição da rampa? Falava Mikti Merubá. Torá não fala Merubá. Se falasse Merubá, seria isso. Somente que o Mizbeach tem que ser quadrado. Falava Vua para dizer também essa dica para a palavra da Levia. Pergunta, Abai. Ultamer Mikti Vravut. A Torá quisesse dizer, como se fosse uma pessoa deitada, que os pés estão para o norte e a cabeça, ou seja, a rampa para o sul, já falar avut, uma palavra mais clara sobre isso. Falar avua. Amale, avua aktiv de mashmach e mashmach. Falar avut, poderia ter dito merubá, quadrado, ou avut. Tu é quis dar uma dica para as duas coisas. Falou Ravua. Não falou nem Merubá, nem Ravutz. Ravua é uma palavra intermediária para dizer que também o Mizbeach tem que ser quadrado e também o Mizbeach é como uma pessoa deitada. Então o Pasuk de antes diz, ele é a Mizbeach Tzafona, é como se os pés estão para o norte, então a pessoa deitada, então a cabeça, ou seja, a outra extremidade, a rampa tem que estar para o sul. Vetana Maitila Meacha. A Breita aprendeu essa lei da rampa do sul de uma outra fonte. Vetana fala Breita. Rebiudá, o Amir disse Rebiudá. O Maloteu Pnot Kadim. Quando o Kohen subia pela rampa, ele se dirigia primeiro para o leste. Então, Kol Pnot Shetaponeh Lo Yu Ela Derech Yamin La Mizrach. O que passou com eles é, quando sobe pela rampa, ele vai se dirigir para a direita, para o leste. Kadim é o leste, Pnot Kadim. Então, se vê que a rampa está no sul, ele sobe pela rampa, à direita ele tem o leste. Daqui a gente aprende que a rampa é no sul. Pergunta, vem uma Smola Mizrach. O pastor diz, Maloteu Pnot Kadim. O Kohen tem que se dirigir para o leste primeiro, quando ele sobe pela rampa. Talvez a rampa está no norte, ele sobe pela rampa e vai para a esquerda, para o leste. Da onde se vê que ele tem que se dirigir para a direita? Para dizer que a rampa está no sul, aí ele sobe pela rampa no sul, se dirige ao leste, que está à direita. Maloteu Pnot Kadim, não podemos falar isso, que vai para a esquerda. Porque de Tanirá Berechesquia, fala Berechesquia Breita. Yam Shasa Shlomo, Omeda Shlemasar Bakar, Shlosha Ponim Tzafona, O Shlosha Ponim Yama, O Shlosha Ponim Negba, O Shlosha Ponim Mizracha. O pastor se refere ao Yam Shasa Shlomo. Yam Shasa Shlomo é um reservatório de água que Shlomo fez no Beit HaMikdash para que os Kohanim mergulhem lá e se purifiquem. Esse reservatório estava em cima de 12 estátuas de bois, 3 para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o leste. Assim o pastor diz. Então o pastor diz as direções e vai sempre para a direita, norte, depois vai para a direita, no oeste, depois para o sul, depois para o leste. A Torá veio falar com o Pinocchio da Pone, Loio de Rechemin, na Mizrach. O pastor menciona as direções para a direita para dizer isso quando o Kohen vai se dirigir para alguma direção no Beit HaMikdash. Quando está subindo no Mizbeach, ele vai para alguma direção, ele tem que ir para a direita. Então, se o pastor de antes diz Pnot Kadim, ele tem que se dirigir para o leste, ele tem que ir para a direita, a gente já entende que a rampa necessariamente está no sul. Perundam e Baile Ligufe. Esse pastor do Yamshir Shlomo não está sobrando, veio dizer como é que é esse reservatório. Como é que a gente pode aprender nesse pastor mais alguma coisa que tem que ir para a direita? Em quem ponim, ponim lamali. Realmente, o pastor veio dizer a estrutura do Yamshir Shlomo. Mas, o pastor fala 4 vezes ponim. Ponim, ponim, ponim. Então, podia falar só uma vez. Que existem 3 bois segurando o reservatório, ou seja, estátuas de bois no norte, no oeste, no sul, no leste. Podia falar ponim, ponim. Então eu vou falar essa dica para a lei de antes, que sempre que o Kohen tem que lifnot, ele é poné, ele se dirige para a direita, como o pastor menciona as direções, indo para a direita, norte, oeste, assim por diante. Continua. Shad Rabbi Shimon ben Yose ben Lakunia, et Rabbi Yose. Rabbi Shimon ben Yose ben Lakunia perguntou para Rabbi Yose. Omer era Rabbi Shimon bar Yochai, avir yesh ben kevesh la mizbeach. Rabbi Shimon bar Yochai disse que existe um certo espaço entre a rampa e o Mizbeach. A rampa não era colada no Mizbeach, tinha um pequeno espaço. Amado Vetaia Taumerken, fora de Yose para Rabbi Shimon ben Yose, você não sustenta assim? Pelo Kvar Neymar, olha só esse pasuk. O pasuk já disse, Vasita Olotecha, Abassar Vedam, o mesmo pasuk menciona a carne do sacrifício e o sangue. Não precisava falar isso, podia falar Vasita Olotecha. Porque menciona a carne e o sangue, para associar os dois, temos um requeixo. Madam Bezrika, Afbassar Bezrika. Assim como o sangue é jogado no Mizbeach, também a carne tem que ser jogada na fogueira do Mizbeach. Quando o Kohen joga o sangue, ele não está no Mizbeach, ele está no chão e joga o sangue no Mizbeach. Daqui também, quando o Kohen joga a carne na fogueira, ele não está no próprio Mizbeach, ele está na rampa, jogando a carne na fogueira, por isso fizeram um espaço entre a rampa e o Mizbeach, para que o Kohen não esteja no Mizbeach, seja na rampa, jogando para o Mizbeach, como o sangue. אמר לו שאני אומר עומד בצד מערכה וזורק. Falou me chamou Meliossi, que isso sendo diferente. O Kohen tem que jogar a carne, mas ele pode estar no Mizbeach jogando a carne na fogueira. Ele também está jogando a carne como se joga o sangue no Mizbeach. Amale, falou Rabi Yossi, que chama o Zorek le Marachá de local Zorek ou le Marachá cheira de local Zorek. Quando o Kohen joga a carne na fogueira, a fogueira está acesa ou apagada? Havelmer le Marachá de local Zorek, com certeza acesa. Então fala de você, a Torá não veio dizer para o Kohen jogar a carne na fogueira acesa, porque isso é óbvio, isso é inevitável, ele não vai jogar a carne, descansar a carne na fogueira, porque ele vai se queimar. Então isso é inevitável, isso já sabemos. A Torá veio falar mais ainda, associar a carne com o sangue para dizer que o Kohen tem que estar na rampa, não no próprio Mizbeach, jogando a carne na fogueira, como se joga o sangue de fora do Mizbeach para o Mizbeach. Por isso deixaram esse espaço entre a rampa e o Mizbeach, para que o Kohen ele perceba que ele não pode entrar no Mizbeach para jogar a carne, ele tem que estar na rampa jogando a carne. Rafa Amar Kidá, para falar mais ainda, uma outra explicação. A carne é como o sangue, como a gente viu. O Pasuk associa. Madama vir karka mafsikon, av basara vir karka mafsikon. Assim como no caso do sangue, o Kohen joga o sangue no Mizbeach, quando o sangue está no ar, embaixo do sangue tem o chão da Azara. A mesma coisa no caso da carne. O Kohen vai jogar a carne na fogueira, então quando a carne está no ar, embaixo tem que ter o chão da Azara. Por isso deixaram um espaço entre a rampa e o Mizbeach, para que embaixo da carne, nesse momento, esteja o chão da Azara. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca, vamos ver mais sobre as leis da rampa, vamos ver mais duas Mishnayot, uma se trata dos sacrifícios de Minhá, vamos entender melhor como é que era o sacrifício, e o sacrifício de Hatataof, com muito mais, né, meu pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.